18. Comparações com terceiros.
Esta é uma das atitudes mais tolas que alguém pode ter. Esta atitude causa ansiedade, orgulho, arrogância, inveja, rancor, complexos, etc. Ou seja, uma gama enorme de fatores extremamente negativos. Não existem pessoas nem situações iguais. Por isso, é uma grande tolice nos compararmos com outras pessoas, cuja vida, alimentação, oportunidades, inteligência, traumas, alegrias e experiências são diferentes dos nossos. Quem faz comparações com terceiros pode ter duas sensações. A primeira, se sentir inferior, esquecendo-se que o esforço próprio pode compensar qualquer desvantagem. Ou, pode se sentir muito superior, esquecendo-se que numa prova nunca iremos encontrar pessoas iguais, nem aquelas pessoas que encontramos no cursinho. Assim, qualquer vantagem que a gente possa imaginar ter pode ir para o ralo se houver falta de dedicação. A única comparação que faz sentido é aquela indicada a seguir. Compare o seu desempenho de hoje com o seu desempenho de ontem. Faça com que seu desempenho de amanhã seja melhor do que o desempenho de hoje. Se você fizer isso, se você vencer a si mesmo, em breve você será aprovado.
19. Problemas graves pessoais ou na família, saúde, etc.
Todos têm problemas, uns mais graves, outros não. A primeira providência que devemos tomar é definir se a gravidade é suficiente para recomendar a suspensão do projeto de passar em concurso ou não. Às vezes, a tempestade é tão forte que se recomenda arriar as velas e esperar um pouco. Se for o caso, faça isso. Por outro lado, descubra que é possível administrar, conciliar e trabalhar os problemas pessoais para continuar estudando, mesmo que num ritmo mais lento. Na maior parte das vezes, os problemas vão diminuir sua capacidade de esforço, mas sua força de vontade impedirá uma parada completa. Mesmo que com menos tempo, a manutenção de um programa de estudo vai ajudar a manter tudo na memória, agregar conhecimento e alcançar os resultados. Existem também muitos problemas de saúde cuja solução ou minoramento vai ajudá-lo no estudo. Estou me referindo a visão, audição, dor de cabeça, TPM, etc. Sobre dor de cabeça ou cefaleia, vale a pena visitar a página www.dordecabeça.com.br.
20. Vontade de desistir.
Desistir é, num primeiro momento, mais fácil do que persistir. Isso acontece porque, para se desistir, basta um instante, uma única manifestação de vontade. Não desistir é aparentemente mais difícil, pois depende de constância de propósito, de uma constante renovação da motivação, do trabalho, dos ideais, da vontade. Contudo, a longo prazo, desistir é muito, muito, muito mais difícil porque apenas quem desiste não chega. Quem não desiste, chega ao destino.
2.
Programe-se positivamente. Quando as coisas começarem a ir cada vez melhor, e esse é o objetivo do nosso trabalho, faça o seguinte.
Alegre-se por estar colhendo o que vem plantando.
Mantenha uma programação positiva, otimista. Aceite que as coisas deem certo. Afinal, as coisas podem dar certo.
Aproveite o bom momento para identificar falhas que ainda possam estar ocorrendo, procurando aperfeiçoar sua vida e sistema de estudo para evitar problemas futuros. Ou seja, após agir e ter algum bom resultado, reavalie, analise e realize eventuais ações corretivas, se elas forem necessárias.
Sempre é possível melhorar. Combine a satisfação, alegria e contentamento já alcançados com uma busca otimista por novos aperfeiçoamentos e melhoras.
Aproveite o dia. Carpe diem.
Como diz Paulo Leminski, poeta, tradutor e escritor curitibano que viveu de 1944 a 1989, isso de querer ser exatamente o que se é ainda vai nos levar longe.
21. Deflagradores.
Além das atitudes já citadas em um projeto de estudo, queremos citar mais duas: a autoestima e a alegria. Tenha, desenvolva e aproveite as qualidades e seu desempenho vai aumentar consideravelmente.
Autoestima.
Eu não sei explicar como funciona esse mecanismo, mas não tenho a menor dúvida de que a autoestima é essencial para quem deseja otimizar seu aprendizado. Se uma pessoa se respeita, se estima, se gosta, o seu cérebro irá empenhar-se para aperfeiçoar essa noção, para obedecer a esta ordem, a esta programação. Se a pessoa se menospreza, se diminui, não se respeita, não se aceita, seu cérebro irá trabalhar para que essa imagem mental seja cada vez mais verdadeira. Se a pessoa vive se ofendendo, dizendo que é burra, que não aprende, que não tem futuro, o seu cérebro vai simplesmente obedecer a estes comandos. Por outro lado, se a pessoa diz que vai conseguir, que vai aprender, seu cérebro irá esforçar-se para obedecer a estas ordens. Logo, sem autoestima é possível aprender, mas a experiência demonstra que se aprende muito mais facilmente com ela.
Alegria.
A apreciação do próprio sucesso, das etapas vencidas, do acréscimo paulatino e constante de conhecimentos, da coragem, da vontade de persistir, são excelentes instrumentos para melhorar a qualidade do estudo e diminuir a tensão e o estresse do candidato. É extremamente importante que você se alegre e comemore cada passo, inclusive as reprovações, porque, para um bom candidato, a reprovação faz parte do processo de aprovação.
Inventário circunstancial.
Agora passaremos a tratar de circunstâncias externas ao indivíduo. Não estamos mais falando de qualidades ou defeitos, mas da situação em que o candidato se encontra. Se trabalha fora ou não, se tem dinheiro para livros ou não, se tem dinheiro para pagar um cursinho ou não, e assim por diante. Um bom planejamento para o concurso deve começar com a organização. Organização do tempo e organização das dificuldades e facilidades. Ainda que fazer o rol de vantagens e desvantagens nem sempre possa modificar substancialmente nossa situação, ela serve para lidarmos de acordo com ela, para administrarmos a nossa vida pessoal. Então vem a pergunta: quais são as facilidades e dificuldades que eu tenho para alcançar meu objetivo? Se em algum momento as circunstâncias ameaçarem com o fracasso, saiba que, enquanto se persiste tentando, não existe fracasso definitivo e que, como já foi dito, o único fracasso real é aquele do qual não retiramos lição alguma. Por isso, eu acabei de dizer que uma reprovação num concurso faz parte do processo de sucesso, porque a cada reprovação podemos aprender algo para ser melhorado no próximo concurso. Se você está no grupo das pessoas que trabalham, das que têm que sustentar a família, guarde duas coisas. 1. Na prova, não vão perguntar sobre a sua vida pessoal, mas sobre a matéria. Logo, não adianta querer saber menos porque há bons motivos para não estudar. E 2. Existem mais pessoas com sucesso no seu grupo do que no grupo dos que não lutaram contra tantas dificuldades. Em geral, quem tem maiores dificuldades leva o estudo mais a sério. O melhor exemplo disso é a história da corrida entre a lebre e o jabuti. A lebre tinha muito mais condições para vencer, só que abusou de sua capacidade e não trabalhou como deveria. O jabuti, mesmo sabendo de suas limitações, fez a sua parte. Qual o resumo deste capítulo? O resumo é o seguinte: faça um inventário pessoal para se organizar. Veja suas qualidades, seus defeitos, o que te ajuda no ambiente externo e o que te atrapalha. Se as facilidades são um ponto alto do seu atual momento, não desperdice, aproveite. Se você tem mais dificuldades, tantas que dão vontade de desistir, saiba que é de pessoas que estão na sua situação que surgiram os maiores vencedores, os melhores profissionais e um enorme número de aprovados nos exames e concursos. Comece a trabalhar e você verá que, aos poucos, o sistema irá melhorando.